Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 383 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana trataremos do duelo mais bombástico, mais explosivo e que, segundo Dana White, será o mais visto da história da humanidade entre Elon Musk e Mark Zuckerberg. Esse é o tema mais jocoso, mas falando sério também, vamos falar sobre o estado das coisas da divisão até 66 quilos do UFC, que tivemos luta muito importante no último sábado. E para isso temos o time caseiro completo, começando por ele, o melhor narrador do Brasil, o número um dos esportes de combate, claro, Lucas Carrano, que fez sua estreia como narrador no Karate Combat 40 do último sábado, ao vivo na tela do sexto round. Foi muito bom? Não. Aprendeu bastante? Com certeza. Carrano, fale pra gente como foi a sua experiência roubando bordões, né? Citou bordões do Rhodes, do André. Não trabalhou muito, né? Não quis tentar criar algo.
Fala, Renato, amigos do sexto round. Pô, o André, tenho certeza que o André não quis nem assistir, porque ele já sabia que o emprego ia ficar em risco. Deve ter bloqueado o YouTube nos computadores do UFC Brasil, porque sabia que se a chefia assistisse, ia falar, pô, bicho, não tem jeito. Olha pra você ver, um cara que criou bordões incríveis aí, como aqueles que já foram criados, né? Uma pessoa que de visão, que ao invés de tentar ser original, simplesmente copia os outros. Foram vários momentos aí incríveis, momentos às vezes de silêncio, momentos de informações equivocadas, momentos de palavras erradas que saíram. Então é simplesmente uma epopeia, né? uma montanha russa de emoções acompanhar um evento esportivo narrado por mim, e ter certeza que todo mundo, se não gostou ou curtiu, pelo menos se divertiu vendo um adulto passar vergonha, né? Sempre um momento muito interessante para todo mundo.
Palavra errada não é nenhuma novidade, né? Vamos combinar.
Pense pelo lado positivo, Carrano. Tem uma margem grande para crescimento aí, né?
Porra, dá pra melhorar toda muito. Margem. Não, o melhor que eu fiz, inclusive, foi... Eu vou te dizer o seguinte. Se você arrumar um narrador de verdade, se tu quiser me contratar como tradutor simultâneo, eu acho que foi a hora que eu fui melhor. Meu melhor momento aí transmissão foi a tradução simultânea.
Eu achei que a tradução simultânea foi o pior do evento, Carrano.
Pô, que isso, Renato? Pô, gastei todo o francês aí. Tô estudando pra caramba, pô. Vai ficar tirando a favela, irmão.
Vai melhorar. Próximas edições de Karate Combate, prometemos melhora. Grande.
Se tiver
melhora,
outra, né?
Não vai ter.
Vamos ver, né? Vamos ver se o pessoal do Karate Combate não vai ficar desanimado demais com a performance.
A gente já começou a transmissão eu chamando o evento de Tetudo e Gordo, né? O dono do evento, né? Pô. Já. O cara assistindo aquilo ali já deve ter me riscado da lista. Mas temos ele também, o grande gato de Niterói, André Azevedo, o segundo melhor narrador desse Brasil, que narrou esse fim de semana um evento não tão importante, né? O Fight Night do UFC, porque o Brasil assistia Karate Combate. André, você chorou com a perda da audiência?
Não, porque eu tenho certeza que a audiência que estava comigo a partir do meio-dia acabou, o UFC migrou para o Karate Combate. Então brigamos por audiência.
O UFC correu, né, André?
O UFC correu desse estrondoso blockbuster que foi o Karate Combate no sexto round. Mas brincadeiras à parte, eu quero parabenizar aos senhores, mais o Vitor, ao canal, e achei muito, muito legal essa iniciativa, primeira transmissão ao vivo do canal e a audiência massiva da galera. Isso só mostra a competência, a credibilidade, o comprometimento, né, com o trabalho duro e com a informação que o sexto round já carrega há tantos anos. Então, sinceramente, eu já falei isso para vocês, mas eu quero falar publicamente aqui, parabéns, irmãos, vocês arrebentaram. Eu não assisti, mas vocês arrebentaram.
André, por favor, dê um conselho, André, pro Carrano. Conselho, dica.
Não, peraí.
Ajude o Carrano, por favor.
Olha só, Carrano, deixa eu te falar uma coisa. Daqui a algum tempo, pouco tempo, até poucos meses, eu vou começar a vender um curso. E aí você pode comprar meu curso, que lá vão ter dicas valiosas pra você como narrar, tá bom, meu amigo? Não tem aperto, não. Te faço um preço camarada, um preço de desconto.
Tem um módulo sobre língua portuguesa, André? Porque se tiver, é bom pro Carrano também.
Tem. A gente vai conseguir uma bolsa pra ele no supletivo aí, pra ele dar um tapa no português dele, pra ele melhorar.
Vou fazer Enem, então, André. Vou fazer Enem, aí ver se eu consigo uma bolsa, então, aí pra esse curso seu no final do ano. E vou te dizer o seguinte, se você quiser continuar com essa boa impressão aí sobre a participação do seu nobre colega aqui, continue sem assistir, tá? Se você ficar sem assistir, a sua impressão vai continuar ótima.
Não, sem brincadeira. É que, pô, 10 horas da noite eu tinha ido dormir, né? Porque eu trabalhei, pô,
o André inteiro. Fala de 10 horas da noite como se fosse... Meu irmão, eu levantei 4 horas da manhã pra fazer um negócio aqui, pô. Tá bom, você tem filho, eu sei.
É, sou
eu.
Pois é.
Domingo eu fiquei
vai,
com
vai
as
crianças. Eu sou infértil. Domingo eu fiquei com as crianças, então daqui a pouquinho eu vou dar um clique aí pra dar um overview na parada aí, pra dar aquele like
aliás, maroto. Aliás, o Carrano tem até meados de 2024 pra aparecer com filho, né? Porque agora somos extremamente preconceituosos com quem não tem filho. Então, Carrano, você tem um aninho aí pra ver se procria, porque agora só aceitamos pais de família aqui no podcast.
Se eu não conseguir fazer um, eu vou sair na rua e catar a criança, igual a Nazaré Tedesco ali, pelo menos eu não fico atrás de vocês.
Faz isso, não. Eu botei uma foto no meu Instagram esses dias, tava no Twitter lá sacaneando o Renato e tudo, perguntaram se o pai do Renato era o Carrano quando era criança.
Sacanagem. Não entendi essa. Bom, 10 minutos de nada.
É, vambora, tá.
Bora, vambora.
You have respect and you think you're going to lose your teeth. No Brazil, we say that.
Vamos lá, ó. Sábado teve Fight Night na ABC nos Estados Unidos, né? Um Fight Night comum aqui pro público brasileiro. E tivemos alguns brasileiros e noite ruim pros brasileiros, né? Quer dizer, nem 100% ruim, porque a Tabata Hit venceu no card preliminar, a Gillian Robertson. Mas, ó, o Wellington Turman perdeu pro Randy Brown, né? O Bruno Blindado foi finalizado no primeiro round pelo Brandon Allen, também não apareceu. E a Amanda Ribas foi brutalmente nocauteada. Aliás, uma atuação fabulosa da Macy Barber. E aí, André, o nosso esquadrão brasileiro não deu muita sorte não, né?
É, foram lutas muito duras, né, cara? Foram lutas muito difíceis. A Tabata lutou muito bem contra a Gillian Robertson. No jogo de chão da Gillian ali, a Tabata conseguiu defender bem, jogou por cima um pouco e logo saiu de dentro da guarda, fez um jogo muito tático e lutou bem demais, cara. Quarta vitória consecutiva da Tabata. Agora, foi estreia do Wellington Turman nos 77 quilos. Tem aquela questão da adaptação do peso. E aí desceu pegando logo o Randy Brown, que é um cara embaçadíssimo, de 1,91m, cheio de quinas. Não deu jogo, o Randy lutou melhor que o Wellington, não deu pro Wellington, né? E não foi nenhuma luta tão boa, assim, não engajaram tanto, mas o Randy foi melhor que o Wellington Turman. O Blindado, cara, é aquilo. Porra, o bicho, meu irmão, é nocauteador, ele sabe o risco que ele corre. Então ele foi pra caçar, balançou o Allen, só que aí teve o cara, o mérito todo do Brandon Allen, sabe? O Blindado não tem demérito nenhum, cara. Ele foi pra fazer o que ele faz, foi pra porrada, acertou, só que o moleque respirou fundo e respondeu na hora. E balançou o Bruno, e uma vez no chão o Brandon foi lá e fez o serviço, finalizou. Olho nesse cara, muito bom lutador esse Brandon Allen, né? Um moleque que tá numa fase maravilhosa, jovem, nocauteador, finalizador, bom pra caramba.
27 até mais anos ainda, pouca barba. Anos,
pouca barba, poucos pelos no peito, peitoral definido e depilado.
Depila, pô. Então, depila, não, depila, e sem contar que é um matador de brasileiros aí, né? O André Sergipano, o Bruno Blindado na sequência, duas esperanças que o Brasil tinha no peso médio, ele finalizou os dois, né? Impressionante.
É, pois é, cara. E assim, finalizar o Sergipano, cara, foi uma coisa assim, é você mostrar que você tá pronto, né? E nessa luta contra o Bruno, ele mostrou que tem queixo, cara. Ele absorveu, cara, a blitz do Blindado. Pô, tô falando errado pra cacete.
Blindado, né? Credo.
Blindado, né? A blitz do Blindado, cara, da média pra curta distância, é letal. O cara não desperdiça golpe, você tem muito poder de nocaute. São 20 nocautes e 23 vitórias. E o Brandon engoliu, cara, e absorveu aquela onda ali de violência do Blindado, respondeu. Então, parabéns ao Brandon Allen.
O Gabriel que treina Santos, cara, aqui o Cliff, né? Treina na Cliff e o apelido dele é Tudo Dentro.
All in. O cara aposta dentro. Quem joga pôquer ali sabe, né? O cara aposta todas as fichas ali, cai dentro mesmo, né? E o Gabriel Santos, cara, não foi diferente, Gabriel não. Santos. Contra o Onama, ele tava bem, fazendo guarda, o jiu-jitsu afiado. O Onama defendeu as investidas, bateu duro em pé, o Gabriel revitou. A luta tava boa. E o Onama também lutou melhor. Conseguiu matar o jogo do Gabriel no chão e em pé conseguiu um nocaute brutal, né? Inclusive ganhou o bônus de performance da noite, o Onama. E a Macy Barber, cara, a Amandinha tava lutando bem também em pé, só que aí fez uma escolha errada. Na hora de sair num leg, quem sou eu que fala a escolha errada dela, mas a galera, inclusive, na hashtag comentou isso, e os colegas de transmissão, ela foi rodar no leg lock, ficou exposta ali por baixo. A Macy, que é muito boa, muito forte e inteligente, defendeu e marretou a Amanda por cima. Isso feriu, machucou bastante a Amandinha Ribas, que dali pra frente já não foi a mesma luta pra ela. Méritos também da Macy Barber. Então, luta é isso, cara. A galera vai pra competir, vai pra sair na porrada em mais alto nível. Tem dia que você vai vencer, tem dia que você vai perder, né? E nessa noite, esses que eu falei venceram e os outros perderam, faz parte. É assim. A vida é assim, vida que segue. E a luta principal, pô, não preciso nem dizer, né? Já falei até um
pouco. Calma aí, já. André. Pera aí, tem outros integrantes do podcast, pô. Você quer
desculpa,
falar?
Desculpa.
Sozinho, por favor, Faustinho. Ó, a Macy Barber e o Ilia Topuria têm o mesmo perfil, né? 25 e 26 anos, é uma renovação brusca. A Gracie Barber, antes da Amanda Ribas, já tinha vencido 4 seguidas, agora a 5ª seguida. O futuro é o apelido, Carrano, mas é o presente já, né? Porque no peso mosca feminino, ela tá onde nessa divisão?
É a 11ª.
Então a Amanda Ribas era a 9ª, ela no mínimo vai ficar no top 10, mas, Carrano, a atuação impressionante, essa menina tá com cara de futura campeã, por ter esse nível de performance, atuação e maturidade com só 25 aninhos, de repente o auge é daqui a 5 anos?
Pô, pois é, eu coloquei, o pessoal vai lembrar, foi muito zoado, né, que eu coloquei a Macy Barber, eu acho que foi 2021, cara, a gente fez uma...
Ah, agora todo mundo cantou pedra, né? Daqui a pouco o André vai
falar
aqui falando do Topuria também.
Nem preciso falar, porque você já falou, né? Nem preciso falar, todo mundo sabe, né?
Não, eu inclusive posso falar do Topuria, porque antes do Topuria ser, antes de ser pop, eu já tava, né, já hypava, mas tudo bem. Deixa eu falar da Macy Barber, porque eu coloquei ela numa lista, eu acho que foi 2021, cara, no janeiro de 2021, que era uma lista de... E aí, logo depois que eu falei, ela entrou no salame pra Alexa Grasso, que, pô, veio a se tornar campeã. Naquela altura do campeonato, parecia um resultado muito pior do que foi essa derrota dela pra Alexa Grasso. E aí ela ganhou da Miranda Maverick, Montana, Jessica Ai, enfim, foi ganhando de todo mundo até agora bater a Amanda Ribas e se consolidar ali. De fato, é uma atuação muito boa dela, achei até de certa forma surpreendente, porque, não sei, talvez eu não tava, tipo, tinha falado pra ficar de olho nela, deu uma certa decepcionada, talvez não tava prestando tanta atenção assim. Fiquei um pouco surpreso com a evolução muito rápida da Macy Barber nesses 2 anos pra cá. Aprendeu muito, parece, com esse resultado negativo que ela teve contra a Grasso e tá realmente com cara, com pinta de que se não vai ser campeã agora, e tem tempo, mesmo se não ganhar o cinturão imediatamente, tá com cara de que vai chegar lá e vai brigar nessa categoria que tá cada vez mais interessante, né? Parecia morta aí com a Valentina Tchevchenko dominando todo mundo, agora vai fazer revanche com a Alexa Grasso que venceu ela, mas tá uma... A gente tem Manon Fiorro também, que tá aparecendo bem aí. Vamos ver essa divisão peso mosca feminina. Ficou bem, bem legal mesmo. E a Macy Barber se colocou no bolo aí.
A minha questão agora é sobre a Amanda Ribas, né? Porque ela vinha que nem um foguete, né? Ganhou de todo mundo. Aí perdeu 3 nas últimas 5. Perdeu para a Caitlin Chukagia nessa mesma divisão. Agora a Macy Barber, que era a 11ª. E na categoria de baixo foi nocauteada pela Marina Rodrigues, né? Ela vai completar 30 anos agora, no mês de agosto. E aí, será que... O que você faria, André, para Amanda Ribas tentar dar essa volta por cima? Qual categoria você escolheria? E se você acha que ela ainda tem lenha para queimar?
Ah, eu acho que é de baixo. Acho que o jogo melhor para ela é no 52, né? Pelo que eu vejo, assim, do tamanho das meninas do 5-7, eu acho que ela bate bem 52, fica forte no 5-2, já fez guerras ali, lutou com umas meninas muito boas da divisão. Eu acho que o jogo é de baixo, cara. Aí tem que olhar no ranking ali, né? Ela é a 11ª, tem algumas meninas pra lutar. Ela pode receber a Luana Pinheiro, fazer uma luta entre brasileiras. Ela pode lutar com a Angela Hill, que também vem de derrota, né? Tem alguns nomes
ali. A própria Tabata Hitch, né?
Que acabou de vencer. Tem alguns nomes interessantes pra Amandinha nessa categoria de baixo. Até a Michelle Watterson, né? Ela não lutou com a Michelle ainda. A Michelle é uma menina que ela pode lutar também. Tá ali tudo pertinho, né? É tudo pertinho. Dali pra cima ela já lutou com uma galera, né? E como ela vem de derrota, verdade. Eu acho que a boa pra Amandinha é essa. Pra mim, na minha opinião.
Só um detalhe sobre a Amanda aí, cara. Eu acho que tá claro, pelo menos, né, a gente tá vendo aí esses últimos reveses que a gente viu da Amanda Ribas, que tá faltando algum detalhe, né, cara? Ela vai ter que... Ela e a equipe vão ter que voltar realmente pro desenho, né, pra mesa de desenho de novo e tentar entender e analisar, porque ela tá perdendo em lutas-chave. E aí é aquela coisa, esporte de alta performance, você tá o tempo todo competindo contra atletas de alto nível, é esporte individual, você luta muito pouco, é difícil falar, às vezes é só uma sorte mesmo, sabe? É encaixe, é um erro específico que acaba sendo punido de maneira aí, quase sempre ela foi, outras pessoas acabam se livrando, né, livrando a cara mesmo se cometerem esses erros, mas me parece que tá sempre assim, ela chega, na hora H o negócio meio que dá um passo para trás. Essa retomada dela daqui pra frente, como o André sugeriu, eu concordo também, acho que talvez na categoria de baixo seja melhor, se ela for ter, é a hora de tentar ver o que é esse detalhezinho que tá faltando e acertar, consertar e trabalhar.
Posso dar só uma opinião aqui, em cima disso que o Carrano tá falando? E é só a minha opinião, tá? Assim, a Amanda, o time dela, faz o que ela quiser da carreira dela, é só uma opinião minha. Observando outros atletas e olhando pra um desenho agora, pra uma história recente, que ficam nessa transição, né, de lutam lá de cima, lutam lá de baixo, própria Jéssica Andrade, eu acho que isso tira um pouco o foco. Eu acho, tá? Eu não tô lá saindo na porrada, eu acho. Acho que se ela focasse na categoria de baixo, né, ou na de cima, 100%, eu acho que a de baixo é a categoria dela mesmo, o peso palha, desse um foco, fala, não, eu vou focar aqui, vou estudar o jogo das meninas dessa categoria, vou dar um foco nessa, vou ser campeã nessa. Eu acho que ela tinha tudo pra performar ainda melhor, sabe? Porque foi o que foi o que o Carrano falou, tá sendo no detalhe mesmo, e aí dali pra cima ela pega a galera de altíssimo nível, mas ela já mostrou contra a Mackenzie Dern, que é top da categoria de baixo, já mostrou contra as meninas, contra a Virna Jandiroba, sabe, que é top da categoria de baixo, ela mostrou que ela tem jogo pra sair na mão qualquer uma. Eu acho que é uma questão mesmo de ajuste e foco, eu acho, só.
Ok, muito, muito bonito suas palavras, André, você...
Obrigado, Renatinho.
Palavras tão belas quanto a sua lata, parabéns. Agora, na luta principal, temos Topuria e Josh Emmett. Eu já fiz resenha, já falei aqui no canal, fiquei muito impressionado com a atuação do Topuria, né? Foi o primeiro a botar o Josh Emmett pra baixo mais de uma vez numa luta desde 2016. Aterrissou quase 80 golpes significativos a mais, distribuiu o knockdown, dominou completamente. Fez um 10-7, que é quase um unicórnio no MMA. Terceira vez que a gente viu 50-42. E eu disse na minha resenha, né? 50-42 é praticamente urinar em cima do cadáver do adversário. Então, 7-0. É o que o Topuria fez com o quinto do ranking, que é um bom porteiro. Venceu o Calvin Kattar, venceu o Danig, venceu muita gente boa, tem poder de nocaute nas duas mãos. O Georgiano, radicado na Espanha, ele é realmente um cara muito impressionante. Vai virar o número 5 na atualização do ranking amanhã, né? Na próxima terça-feira. E agora a questão que eu quero debater com vocês é: qual é o limite para esse cara, né? Porque eu acho.
Qual o limite do humor? Qual o limite do humor, Renato Rebelo?
Exatamente. Eu acho que ele já está em condições, não estou dizendo que ele vai ganhar, mas que ele está no nível, né, na mesma prateleira do Max Holloway e do Volkanovski. Ah, pode... Tipo, o que eu digo que é no nível? É de competir, é dar luta, entregar alternâncias e tal, né? Ser um cara que vai lá e entrega. Não estou dizendo ganhar, mas ele chega, na minha opinião, na primeira prateleira com 26 anos, o que é absolutamente assustador. Sendo que ele completou 26 anos recentemente. Então, 14-0, o matador, eu vou cravar aqui. E o Carrano gosta quando eu cravo, tá? Eu vou cravar aqui. E Ilia Topuria será campeão do UFC. Ah, vai ganhar do Volkanovski agora? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que pela idade que tem, pelo nível que ele alcançou tão cedo, ele será campeão do UFC. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que hoje ele tá pronto pra vencer Max Holloway e Alexander Volkanovski? Ou devagar com barro, que a avó do Carrano é do Andor?
Ó, a minha resposta é sim. Eu já observo esse moleque há um tempão, já inclusive brinquei aqui, meu menino, não sei o que, tal. Sempre disse que esse moleque era material para ser campeão um dia, e todos a nossa audiência aqui está de prova com isso, né? E eu acho que sim, acho que chegou a hora, cara. Chegou a hora dele, chegou o momento. Não sei, não dou favorito. Aliás, doce,
se ele travar... Já vence o Volkanovski?
Cara, acho muito difícil. Acho muito difícil ele vencer o Volkanovski. Eu vejo uma luta assim, 3-2 Volkanovski numa luta principal de 25 minutos, entende? Mas ele tem jogo pra ser campeão, sim. Eu acho que ele já tá na hora de ser testado numa luta principal dessas aí com algum monstro desse. Cara, esse moleque tem um jogo diferente. Esse moleque é diferente, cara. Tem um jogo exuberante, completo de tudo. E não é de hoje. O Carrano também falava dele. Antes de chegar no UFC, né, Carrano? Você já falava do Topuria no Brave, né, cara? O moleque já faz bonito há tanto tempo, mas tá com um jogo muito consistente. E o que me impressionou foi um detalhe que passou até batido pela sua resenha, Renato, que eu assisti. E dei o like.
Obrigado. Ele mas vai criticar ainda assim, né?
Não, eu acho que você deveria ter falado que eu tinha cantado essa pedra há mais tempo. Você não citou meu nome na sua resenha. Sou vaidoso. Não, é sério. O jeito que ele saía dos golpes pesados do Emmett. Cara, passava assim, raspando, dois dedos. Isso, e ele saía e voltava respondendo. Velocidade, potência. Jab, a noite toda. Então isso mostra que o cara tá com um tempo de luta muito bom, uma movimentação de pernas exuberante.
E o mais impressionante é que é wrestler, né, André?
Mas não é, né? Né?
Começou,
não, né? Não é mais, né? Então, pô, esse moleque aí... Também acho que ele vai ser campeão um dia. Não sei se esse ano ainda. Não sei nem se vai ter oportunidade, mas... eu colocaria ele ainda um passo antes. Eu colocaria um Max Holloway na vida dele, antes do Volkanovski.
Eu acho que o timing não vai servir, porque o Holloway luta só no final de agosto contra o Zumbi coreano em Singapura. Então, ainda que ele ganhe, vai ser muito favorito para isso. Ele só volta a lutar no final do ano, até porque o Holloway não é tão frequente. É, eu acho que vai depender, é claro, se o Volkanovski ganha ou perde do Pantera, e se ele vai ou não para Abu Dhabi. Eu acho que não vai, eu acho que vai o Charles. É, e se ele ganhar, já pode ser o Topuria, pelo timing do Holloway.
É, pois é. E a gente tá falando Volkanovski, ainda tem isso, né? Tem que combinar com o Pantera, né? Não dá pra tirar pois o cara de comédia, né?
Que também fez com o Josh Emmett o que o boi faz com a vaca, né?
Tirou pra nós.
Carrano, e aí? Topuria e Holloway hoje?
Cara, então, eu ia falar isso assim. Eu acho que tem condição de dar jogo, mas a gente não é sempre que a gente discorda aqui, mas eu ia aproveitar pra fazer aqui, pra discordar publicamente. Porque pelo histórico dessa categoria, e até pelo risco que se tem corrido, eu ia falar, não faz o que foi feito com o Arnold Allen, sabe? Não, eu não gostaria de ver Max Holloway e Ilia Topuria por essa altura do campeonato, sinceramente. Porque é isso, o Max Holloway, ele não vai lutar com o Volkanovski de novo, imediatamente. Então para de segurar os contenders. Claro, se o Yair Rodrigues ganhar, aí muda de figura. Aí pode casar Topuria e Holloway, Topuria e Brian Ortega, quem quiser. Mas essa galera ali que o Volkanovski já varreu, tá segurando demais. E é assim, pô, eu entendo toda a questão esportiva e eu sou um ferrenho defensor sempre que possível, mas existe uma razão pela qual esse esporte é prize fighting, né? As lutas são casadas e é o trabalho de alguém lá e avaliar o impacto de cada casamento de luta na categoria médio prazo, a curto prazo e tal. E nesse ponto aí, eu acho que seria uma luta que não seria muito legal de ser feita, Max Holloway e Ilia Topuria. Dito isso, eu acho que ele tem condição de vencer sim. Eu não sei se ele seria favorito ainda. Também acho que ele tem potencial para ser campeão. O André falou, né? Pô, eu tava na primeira luta do Topuria no Brave, eu tava lá na Colômbia, inclusive. Recebi ele lá, ele passou o trator no rapaz, coitado. É um maluco muito duro mesmo, assim. A equipe dele é muito boa, apesar de não ter, assim, muitos nomes conhecidos e tal. Ele tem um treino legal. Acho que ainda tem bastante a melhorar, o que é surpreendente se a gente julgar o estágio que ele já tá. Mas eu acho que essa altura seria uma luta equilibrada e com chances de acontecer o que aconteceu com o Arnold Allen, saca? E aí eu acho complicado. Mas sobre a atuação dele nesse final de semana, bizarro, cara. Vai ser um negócio assustador o que ele fez com o Josh Emmett, que é isso, né? Não é o campeão da categoria, não é o Volkanovski, um monstrinho, mas não é baranga, não.
Agora, pra gente não passar batido nesse assunto que está quente no momento, o que vocês acham da rinha de bilionários, né? O Carrano já falou sobre isso numa resenha, mas o Dana White, assim, né? Não sei se ele tá criando o maior fanfic da história, mas ele acabou de dizer no Pat McAfee Show que, de novo, ela tá conversando com o Elon Musk e com o Mark Zuckerberg pra fazer essa luta no UFC e acha que vai ser a maior luta da história do mundo. Ele vai quebrar todos os recordes de pay-per-view, quanto ele cobraria no pay-per-view, fez hoje até uma camisa, né, Zuckerberg versus Musk, UFC, e assim, ele tá dizendo que é 100% sério e tal. É difícil acreditar que isso é 100% sério, né, em primeiro lugar. É a pergunta que eu fiz aqui no off pro Carrano e pro André. Pra quê? Né? Pra quê? Qual é o incentivo? Entendeu? Um cara tem Twitter, SpaceX e Tesla. O outro é dono da Meta. Meu amigo, olha, eu tenho o sexto round e eu já não tenho tempo pra porra nenhuma com um filho recém-nascido. Não durmo, não faço nada, não, nem comi hoje ainda. Tô em jejum, não dormia 2 dias. Imagina a vida desse... O Elon Musk tem 11 filhos, tá? Só pra ilustrar. Então, assim, pra quê? Não é dinheiro, não é? Carrano, é o quê? É só ego? É só vaidade? Qual é o sentido da vida pra esses dois?
É, cara, é isso. É ego e aventura, né? É aquela parada. Não tem nada que o dinheiro...
Como é que
conta,
paga?
Que
qual é a bolsa? Qual é a bolsa, Carrano?
Não, a bolsa é isso. É, tipo, sei lá, não sei quantos milhões aí pra caridade. Porque, tipo, sabe, aí você não precisa doar da sua conta, você vai fazer, e aí aumenta o CSR, né, que eles falam, que é a ativação social de publicidade e tal, tentar criar uma imagem pública um pouco melhor e tudo. É isso, cara. É o que dá pra, é o que dá pra inferir, se for sério. Mas, honestamente, eu falei assim, pô, só se a gente estiver vivendo um multiverso da loucura mesmo. Se o negócio desse sair do papel, é papo a gente olhar pra cima todo mundo, começar a rir e mandar desplugar a Matrix.
André, como é que você narraria Elon Musk versus o querido Mark Zuckerberg, considerando que o Elon Musk é um homem de 50 anos, o Zuckerberg tem 30 e pouquinhos, o Elon Musk é muito mais pesado, mas isso não é uma boa notícia, porque é um cara que está bem fora de forma, segundo as últimas fotos de paparazzi em seu iate. E o Mark Zuckerberg é fininho, treina jiu-jitsu, treina MMA, tá bem treinado. Quais seriam as odds, na sua opinião?
Ó, eu vou fazer um simulacro aqui, então, rapidinho, basicão aqui, ó. Vamos às informações dos dois lutadores. Elon Reeve Musk, 51 anos. Mark Zuckerberg, 39 anos. Musk de Pretória, África do Sul. Zuckerberg, Nova York, Estados Unidos da América. Elon Musk, 139 bilhões da sua fortuna. Mark Zuckerberg, 121 bilhões. Vamos com Bruce Buffer, a luta principal da noite.
É, aliás, alguém pode ser comprado, né? O árbitro central, os laterais, imagina. O Elon Musk é finalizado e recebe a vitória por decisão. Pode acontecer um negócio desse, né?
Pode, pois é, cara. Eu, sinceramente, não duvidaria. Pelo jeito, o papo tá quente, o negócio tá sério. Não sei se é só hype ou se realmente existe uma conversa de verdade em cima disso. O que eu sei é o seguinte: o Zuckerberg já treina, né? Se a luta for daqui a um ano, ele vai ter mais um ano de treino. O Musk, pelo que eu sei, nunca treinou. Na real, são dois nerds. Só que o Zuckerberg já tem uma intimidade ali com o negócio. O Musk vai ter um ano pra treinar, né? Vai ter esse tempo pra treinar. Cara, são dois bilionários com uma força de vontade que eu tenho certeza que são de outro planeta, um drive de outro planeta. Então, se o Musk colocar na cabeça que ele vai virar um atleta nesse período, cara, eu não duvido.
Aí,
cara,
não pode ter usada, né? Esquece usada.
Não,
né,
mas é luta de exibição, não é luta profissional, né? Não vai ser luta profissional, pode, possivelmente, né? Então, assim, eu não duvido. Acho
são difícil. Dois caras que podem comprar tudo do bom e do melhor que existe na humanidade, né? Botar braços biônicos.
Vão ter que desacelerar no negócio principal. Esse eu acho o X da questão, né? Os caras vão parar de te dar foco no trabalho, nas empresas, na meta, nas empresas que estão rodando aí, Tesla, etc e tal. Não sei. Se fizerem isso, derem o foco, eu não duvido. O que vai ser maravilhoso vai ser narrar esse confronto entre Zuck e Musk. Vai ser maravilhoso.
Ô, Carrano, se isso acontecer, e obviamente a chance disso acontecer é perto de zero, vamos falar a verdade aqui, ninguém é bobo, quantos pay-per-views vende?
Pô, cara, se for só pay-per-view é bizarro, hein? Eu acho que deixa eu tentar chutar um número aqui, sem ser absurdo, mas realista. Cara, eu acho que deve vender uns 20 milhões de pay-per-view, tranquilo.
Que sério? 10 vezes mais do que o maior evento da história dos esportes de combate?
Acho. Pô, se for só em pay-per-view, né? Se não tiver em lugar, em coisa... Pô, cara, isso é uma coisa assim, são duas pessoas que são conhecidas, pô, ainda mais nos Estados Unidos. É uma parada assim, eu não tô dizendo que... É claro que vai depender de quanto que é, eu duvido também que vai botar um pay-per-view a $100, entendeu? Tô dando... Presta atenção, eu já tô partindo do pressuposto mais absurdo do mundo, que é esses dois caras vão lutar. Se eles lutarem, eu tô dando um quinto de audiência de um Super Bowl, uma parada assim. Eu acho que um quinto das pessoas que se ligam no Super Bowl teriam interesse em ver duas pessoas que são muito famosas, que são bilionárias... saindo na porrada, que seja por doideira, sabe? Eu acho, se for a única forma de distribuição, eu acho. E se for na televisão, aí a audiência, cara, é absurdo, né? Um negócio que nunca aconteceu, assim, você não tem um registro de nada minimamente parecido com isso.
É, são duas das pessoas mais populares e mais famosas do mundo, né?
Seria tipo o Papa João Paulo II e o Pelé sair na porrada, pô. As duas pessoas mais famosas do século XX, tá ligado?
E não agora tem aquele negócio, que bizarro, todo mundo vai assistir, não tem esse negócio, todo mundo vai querer ver.
Isso que eu ia falar. Todo mundo vai pagar pra assistir esse negócio. Pode ter certeza, cara. Pode ter certeza que vai ser, cara.
Curiosidade mórbida, né?
Vai, todo mundo vai pagar pra ver, cara. Porque os caras são conhecidos muito, muito além da bolha do MMA, muito além da bolha do UFC. Os caras são conhecidos de forma universal, até fora do planeta, né? Porque vocês sabem que o Elon Musk não é terráqueo, né? Ele é reptiliano e tal, o cara é extraterrestre. Então ele é conhecido na galáxia
e
na...
aquele negócio do talvez do valentão leigo, né? Porque ele chamou, quando começou a guerra da Ucrânia, ele chamou o Putin pra porrada, né? Então ele tem esse negócio de chamar os outros pra porrada. Não sei da onde vem isso também. De repente o dinheiro subiu pra cabeça, ele acha que o soco Dani é Kruger, tão forte, né? contra a conta bancária é tão forte quanto o soco. Não sei se ele acha que tem alguma correlação. É impressionante.
Você falou, o que que é o valentão? Qual foi o termo que você usou?
Valentão leigo.
É, o valentão. Então, lembro, porque acho que a explicação mais sensata seria essa, porque é Dani Kruger, né? Você tem que saber o suficiente de um assunto pra saber que você não sabe. Pô, o Elon Musk sabe de coisa pra caramba, mas já acho marcial, claramente, ele não é um especialista como ele é em vários outros assuntos. E aí, ele superestima as próprias habilidades e acha que pô, lutar não é tão difícil assim, não é possível, é só pegar o punho e dar na cara do outro, não tem? Então,
é uma hipótese. A lógica é, pô, irmão, se eu sei ciência de foguete, física de não sei que lá, não sei que lá, porra, dá um jab, dá um direto, não deve ser tão difícil, né? Deve ser mais ou menos isso que ele deve estar pensando aí em um ano ficar em forma. Eu não sei, cara. Eu sei que isso é uma loucura sem tamanho. Não deve sair do papel. Se sair do papel, olha, paguem quanto for, porque qualquer coisa que sair desses dois aí vale a pena, né, André? Não dá pra dizer de outra forma.
É o puro suco do entretenimento, né? É o nível máximo. Você teve youtubers saindo na mão, celebridades. Esses dois seria o nível máximo do entretenimento mundial. Eu não vejo nenhum outro par lutando que fosse mais blockbuster do que esses dois.
Cara. Biden e Putin.
Acho que nem isso, cara.
Biden. Cara, também não sei, não.
Nem isso. Tá eu louco. Eu
também acho que nem isso.
Primeiro que o Biden teria que ser carregado até o octógono, né? Que, enfim, deixa pra lá.
Eu falei, João Paulo II e Pelé, pô. Essa seria uma lutaça. Pegar dois
pulos. Não, não sei, não, cara.
De repente, Cristiano Ronaldo e. Acho que nem isso, cara.
É, cara, esses dois aí são.
Cristiano Ronaldo e Justin Bieber.
É isso. Mas enfim, escreve nos comentários uma porrada sincera aí, mais, que seria mais vista no planeta. Pronto, joga pra galera. Deixa a galera escrever aí. Aí vou falar
agora...
Renato Rebelo e Rasbura.
Não pode. Ó, agora falando. Agora, o que tem de lutador de MMA já querendo participar desse evento, né? John Jones quer ser treinador do Zuckerberg. Royce Gracie quer ser treinador do Musk, né? Tem uma porrada aqui de gente já na fila pra ajudar. Jorge Sampaio quer ser treinador do Elon Musk também. Então, assim, envolveria todo o meio, todos os meios, né? Seria uma loucura, mas, de novo, né? É o bom demais pra ser verdade isso aí.
Do you want to be a fighter? That is my question.
Bom, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast, meu querido Carrano. Enrolamos muito hoje, enchemos linguiça. Como enchemos linguiça no sábado, claro, né? Em muitos momentos não sabíamos o que falar e fomos inventando coisas, né? Mas quero saber se você tem o abraço da cobrinha.
Cri, 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 cri.
Carrano?
Ó, tava falando com o microfone fechado, velho.
Carrano foi dançar o Piece of Me da Britney Spears.
Porra, eu tava dançando aqui o Piece of Me com o microfone fechado e comecei a falar com o microfone fechado. Um abraço da cobrinha. Pô, além de ser um alto abraço da cobrinha pela atuação questionável, né, na transmissão do Karate Combat. Não, não importa, irmão, se tava com sono, se tomou um litro de café. Não tem, é bomboneira.
Performou mal. Começou, desculpa.
Não, performou mal, tem que ser zoado. E essa obviamente fica, né, para a primeira e possivelmente última vez que essa aventura chamada Lucas Carrano narrador aconteceu. E a segunda, cara, é foda, porque, pô, eu não quero tirar o mérito do outro cara, mas não tem como. O Josh Emmett tomou um 10-7, né, brother? Caralho, 10-7, meu irmão. É assim, você tem que estar... Porra, o médico tem que estar com atestado de óbito, faltando só dar a canetada pro juiz dar 10-7. E ele teve a manha, então vai ser, como entrou pra história aí, um raríssimo atleta que levou 10-7. Pelo menos sobreviveu pra vergonha ser computada aí nos scorecards oficialmente e ficou com a derrota. Então ficou esse meio abraço da cobrinha aí pra mim mesmo, né, por essa transmissão meio bizarra, e metade pro 10-7 sofrido pelo Josh Emmett, que entrou pra história, mas do lado errado.
Meu querido André, um grande abraço pra você. Quero saber se temos um abraço do Pachequinho também, do membro, da audiência e a sua agenda da semana.
Tem sim. O abraço do Pachequinho desse fim de semana vai pra Tabata Hitch, que, pô, brilhou, tirou onda, né, venceu uma luta importante na carreira. Agora já são 4 seguidas da Baby Shark, tá voando a Baby Shark. Então, o abraço do Pachequinho pra ela. E o abraço pra nossa audiência vai pro Caio César, cara. Caio César, meu camarada, que tem uma banda cover de Sublime, né? A Low Dog. E
só que
pô, os caras tiram onda, cara. Os caras tiram onda. Tá saindo da banda agora pra se dedicar. Vai trabalhar na equipe técnica do Raimundos, cara. O moleque tá amarradão, feliz, realizando um sonho de criança. Então, um abraço vai pro Caio César.
Ele vai substituir o Canisso?
Não, ele vai pra equipe técnica, cara. Vai trabalhar ali atrás do palco, né? Mas toca guitarra pra caramba o Caio, né? Tem calibre pra chegar junto ali. Quem sabe daqui a pouco ele vai se chegando ali, começa a tocar com os caras, né? Potencial ele tem. Então vai um abraço pro Caio e já aproveitar pra fazer aqui aquele merchan, aquele jabá e convidar você a curtir o UFC Fight Night da próxima semana, que volta a Las Vegas. E olha, simplesmente nada mais, nada menos do que 8 brasileiros no card desse fim de semana, já com horário tradicional, né, galera? Teremos Ariane Lips, que vai enfrentar a Melissa Gato, confronto entre duas brasileiras. Teremos o Ismael Bonfim, cara. O Marreta vem aí no peso leve, moleque bom pra caramba. Irmão do Gabriel, que luta no fim do mês, no 291. 21. Teremos o Bruno Hulk Ferreira, que atropelou o Robocop, colega de treinos do Blindado. Teremos o João Anderson Brito, Tubarão, brabo demais também no peso pena. Carol Rosa voltando à categoria peso galo. Não sei se ela vai lutar de galo ou de pena agora, estou confuso aqui, mas teremos a Carol Rosa nesse card. O Elvis Brenner Oliveira, companheiro do Chico, vem no peso leve. E a Luana Dredd, que é da equipe do Lucas Mineiro, vai estar nesse card. Então, 8 atletas do Brasil, um excelente evento pra gente. Strickland e Magomedov na luta principal. Estaremos juntos. Assine já o UFC Fight Pass. E quinta-feira agora tem o Invitational, evento de grappling fantástico. Você não vai perder nenhum detalhe às 10 horas da noite, dia 29, quinta-feira.
Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. E lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Voltamos semana que vem. Go!